Imagina a cena. Você para um carro numa blitz na BR, desce um turista argentino, só de passagem, sem CPF, sem visto de residência, nada disso.
Só de passagem mesmo.
E na abordagem, ele fica nervoso, cita advogado, devido processo. Só que o artigo 5º fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país.
Peraí, ele não é residente. Então ele não tem direito nenhum aqui dentro?
Essa é a pegadinha que derruba candidato bom.
Como assim? O texto tá na cara, só residente.
É, o STF já resolveu isso. Quem está em território nacional invoca os direitos fundamentais, seja lá quem for. O critério é presença física, não residência.
Então o caput mente?
O caput fala pouco. Quem fala tudo é o STF.
Sério que isso cai seco assim, sem rodeio?
Cai. Já vi banca cobrar exatamente essa troca: escrever residentes no lugar de presentes e apostar que o candidato não percebe.
E se o cara nem tivesse documento nenhum, ilegal mesmo, isso mudaria alguma coisa?
Não muda o critério. Situação migratória é outra discussão. Para invocar direito fundamental básico, o que conta é estar em solo brasileiro.
Boa.
E tem mais: esse direito nem precisa de lei para funcionar.
Como assim não precisa de lei?
Aplicação imediata. O direito já vale hoje, não espera regulamento nenhum.
Me dá um exemplo prático disso, sem regulamento nenhum no meio.
Habeas corpus. Ninguém espera lei nova para impetrar. O direito de ir e vir já produz efeito no exato instante em que a Constituição entrou em vigor.
Peraí, e se um direito nem tiver escrito no artigo 5º, ele existe mesmo assim?
Existe. O rol não é taxativo. Pode vir do regime e dos princípios da Constituição ou de tratado internacional que o Brasil assine.
Tipo o quê? Um direito que não está escrito ali, mas todo mundo aceita que existe?
Direito à privacidade digital, por exemplo. Ninguém achava isso escrito palavra por palavra em 88, mas decorre do sistema todo.
Voltando nesse tratado, ele assina e já vira parte da Constituição, tipo emenda?
Só se passar num quórum bem específico.
Quanto?
3/5 dos votos em cada casa do Congresso em 2 turnos.
E se não bater esse quórum?
Fica
Supralegal?
supralegal, abaixo da Constituição, acima de qualquer lei ordinária.
Então, quase todo tratado de direitos humanos que a gente ratifica fica preso nesse meio termo, nem lei, nem emenda.
A grande maioria. Só uns dois passaram pelo quórum cheio e viraram emenda mesmo. O resto do universo inteiro de tratados fica no status supralegal.
E por que isso importa na prática, fora o nome bonito?
Porque supralegal derruba a lei ordinária que contrariar o tratado, mas não derruba a Constituição. Já a emenda entra no mesmo patamar do texto constitucional.
Café com a régua toda. Existe algum direito absoluto na Constituição?
Nenhum. Nem o direito à vida, em guerra declarada.
Cabe pena de morte.
Só nesse cenário exato, fora disso, vedada.
Nossa, é a única brecha mesmo?
A única que a Constituição admite expressamente. Fora de guerra declarada, é vedação plena, sem exceção nenhuma. E liberdade também não é uma coisa só. Pensamento, crença, ir e vir, e mais um punhado, cada uma com regra própria de restrição.
Deixa eu adivinhar, a banca troca uma pela outra.
Trocam liberdade de expressão por liberdade de reunião toda hora.
Dá um exemplo de como isso vira pegadinha na frase?
Fala que uma manifestação pacífica foi dispersada porque feria a liberdade de expressão do policial. Não é isso. Ali quem está em jogo é a liberdade de reunião do manifestante.
Isso me lembra a igualdade. Tem uma parte bem específica sobre homem e mulher, né?
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. É cláusula específica, não só o caput genérico.
E cota, ação afirmativa, isso desmonta essa igualdade?
Não, é a leitura material dela. Tratar desigual quem parte desigual.
Então, cota em concurso não fere isonomia?
Pelo contrário, existe justamente para corrigir uma desigualdade de largada. É a igualdade material fazendo o trabalho que a formal sozinha não faria.
Propriedade, então, também não é sagrada e intocável?
É garantida, mas condicionada à função social. Por isso existe desapropriação por interesse social, necessidade, utilidade pública.
Tipo aquela fazenda enorme, improdutiva, que o dono só deixa lá?
Exatamente esse tipo de caso. A função social é o que justifica o Estado entrar e desapropriar. Sem ela, a propriedade viraria escudo absoluto.
Pega mal quem acha que propriedade é absoluta.
Pega muito mal. É a primeira armadilha que a banca solta.
E os direitos sociais, têm lista fechada?
Exemplificativa. Educação, saúde, moradia, trabalho, previdência. A banca adora perguntar se um item não consta da lista.
Peraí, e cultura, sozinha assim, tá nesse rol?
Não com esse nome exato. Tem lazer, tem educação, mas cultura isolada não aparece na enumeração. É esse tipo de detalhe que a banca explora.
Ih, essa já caiu uma vez.
Prestação positiva, viu? O Estado tem que fazer, não só se abster, como no direito individual clássico.
Voltando para o seu turista lá do início. Se ele quisesse virar brasileiro um dia, ele vira nato ou naturalizado?
Naturalizado. Nato é quem nasce dentro dos critérios da Constituição. Naturalizado é quem adquire depois, por ato voluntário.
E ele podia ser presidente da República?
Jamais. Presidente e vice, os presidentes da Câmara e do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, diplomata, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Só nato.
Então todo ministro de Estado tem que ser nato?
Só um, o da Defesa. Os outros podem ser naturalizados.
Então, um naturalizado podia ser ministro da Justiça sem problema?
Sem problema nenhum. A lista é taxativa e curta. Fora dela, a regra é liberdade. Naturalizado ocupa quase qualquer cargo alto.
Cidadania e nacionalidade são a mesma coisa?
Não. Dá para ser nacional sem ser cidadão pleno ainda. Um brasileiro de 16 anos existe, mas não vota.
Peraí, então dá para ser brasileiro o tempo todo e só virar cidadão pleno depois, tipo em etapas?
É isso. Nacionalidade nasce com você. Cidadania se completa quando você ganha capacidade de participar da vida política.
Falando nisso, voto é obrigatório a partir de quando?
18 anos. Facultativo para analfabeto, maior de 70 e o de 16 a 18.
E a idade mínima muda para cada cargo que a pessoa quer disputar?
Muda. Presidente, senador, deputado, prefeito, vereador, cada um com um mínimo diferente. Essa é a troca favorita da banca.
Então, um jovem de 18 anos, que já vota, já pode se candidatar a qualquer coisa?
Não. Ele vota com 18, mas para disputar mandato, às vezes precisa esperar mais alguns anos, dependendo do cargo. Capacidade de votar e capacidade de ser votado não andam juntas.
Já para o quadro. Primeira afirmação diz que todo tratado internacional sobre direitos humanos ratificado pelo Brasil passa automaticamente a ter status de emenda constitucional.
Errado. Só vira emenda com aquele quórum de 3/5, 2 turnos cada casa. Sem isso, supralegal.
Segunda. O direito de propriedade é absoluto e não admite qualquer intervenção estatal.
Errado. Função social derruba isso na hora.
Terceira. O cargo de ministro da Fazenda é privativo de brasileiro nato.
Errado. Lista taxativa. Fazenda não entra.
Quarta. O voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18, maiores de 70 e analfabetos.
Certo. São exatamente esses 3 grupos.
Quinta. Só os direitos do artigo 5º são cláusula pétrea.
Errado. Cláusula pétrea protege direito fundamental onde ele estiver no texto, não só ali.
Fecha para mim os 3 pontos.
Presença física garante proteção. Não importa se mora aqui ou só está de passagem.
Aplicação imediata. O direito vale hoje, sem esperar lei nenhuma.
E o rol não é fechado. Pode vir de tratado, pode vir do regime da própria Constituição.
Então aquele seu argentino nervoso na Blitz...
Estava certo o tempo todo. Só não sabia citar o STF.
E se ele quisesse naturalizar e virar ministro da Fazenda um dia?
Podia numa boa. Ministro da Defesa que não.